A liturgia nos convida, especialmente hoje, a um exame de consciência em relação ao nosso modo de nos relacionarmos com nossos irmãos. Deus é o único Pai, o único Mestre, o único Senhor. E para nos ensinar como queria que fôssemos, como deverá ser a nova sociedade, se fez servo, servo de todos. Assim, seremos mais cristãos, mais semelhantes a Jesus Cristo, à medida em que tomarmos posição de servos e nossa vida for um serviço, através de nossas ações e de nosso modo de ser, isto é, do modo de tratar as pessoas, de nos vestir, de nos postar. No Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos que eles não devem seguir os exemplos dos líderes que gostam de serem tratados como senhores. Ao contrário, os discípulos, quanto mais alta a função, deverão vivê-la na atitude de servo, não apenas nas ações, mas em todos os sentidos. Desejar ocupar os primeiros lugares, receber cumprimentos cerimoniosos, usar roupas luxuosas, ser chamado por títulos honoríficos, tudo isso deverá estar longe do coração e da vida do autêntico discípulo. Jesus propõe: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. O servo está sempre disponível, acessível ao seu Senhor, de prontidão. Jesus condena a atitude dos mestres que permitem ou até exigem que seus discípulos lhe lavem os pés. Ao contrário, será ele a lavar os pés dos discípulos. Inclusive, irá vivenciar isso de modo excepcional na cruz, quando nos lavará a todos do pecado. Como poderei ser seu servo? Se sou casado, não me considerará superior ao meu cônjuge. Se desempenho uma profissão de prestígio, não por isso considerar-me superior aos outros. Se sou comerciante, não visar só meu lucro, mas apresentar boa mercadoria e com preço justo. Se sou um religioso, ser acessível, disponível, simples e misericordioso no trato com os fiéis. Enfim, o cristão segue em tudo a pessoa do Mestre. Devo aprender com o episódio dos filhos de Zebedeu. O batismo me introduziu em uma nova sociedade. É necessário permitir ao Espírito Santo que construa em minha vida um novo homem, uma nova mulher. Minha alegria deverá estar não em posicionamentos de honra segundo este mundo caduco, mas com o mundo dos ressuscitados no batismo. Aceitar beber o cálice de Jesus. Receber o seu batismo significa aceitar sofrer por causa da justiça, da verdade, pela construção de uma nova humanidade. Conforta-nos as palavras do autor da Carta aos Hebreus em um trecho anterior ao proposto hoje à nossa reflexão, quando escreve: embora fosse filho de Deus, aprendeu com seu sofrimento como é difícil para o homem obedecer e aceitar a vontade de Deus. Isso nos conforta ao reconhecermos como nos é difícil sermos servos e também faz sermos compreensivos com tantas pessoas, especialmente com aquelas que são religiosas. Por outro lado, sirva-nos de exemplo e elevação a Deus para glorificá-lo, o que foi relatado por uma agente de saúde de Kampala, Uganda. Ela nos contou, na época do sínodo para a África em 2009, que um grupo de doentes de AIDS, gente muito pobre, que sobrevivia vendendo pedras para construtores, quando soube das devastações causadas pelo Furacão Katrina nos Estados Unidos e do terremoto na região do Abruzzo, fez uma coleta de dinheiro e enviou às cidades italianas e americanas atingidas. Por quê? Porque o coração do homem é internacional, não tem raça e nem cor, disse Rose. Vi um povo nascer e mudar na fé, disse. Essas pessoas quebram pedras e comem uma vez por dia. Quando pedimos para rezarem pelas vítimas destas tragédias, responderam que sabiam muito bem o que significava viver sem casa e sem comida. Se pertence a Deus, pertence a nós também. Assim, organizaram-se em grupos, quebraram mais pedras e, no final, haviam recolhido $2.000 que enviaram à embaixada americana. Concluamos nossa reflexão com a palavra de Jesus. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos.